Obrigado. Será que vai funcionar? Porque hoje você dá o joinha, né? O problema é que muita gente não dá nem seta. Será que vai se lembrar de acionar essa luz de obrigado? De pedir de desculpas quando faz uma besteira no trânsito? Não sei, mas eu gosto da ideia. Acho que pode sim aumentar o nível de cordialidade e, de repente, uma atitude preventiva para evitar que o caldo entorne, né?
Pode até contar para os motoristas que dá para pedir desculpa, né?
Ah, exatamente. Tem que pedir desculpa, né?
Tem que pedir, gente.
Já aconteceu várias vezes. Às vezes eu cometi um erro no trânsito e o motorista ou a motorista vem cuspir no marimbondo, como minha avó dizia. Aí baixo o vidro do carro e eu... Desculpa, foi mal. Você desarma a pessoa, né?
Se der tempo, né? Senão ela já tá te xingando. É,
mas mesmo que ela xingue,
senão ela mesma já
fala,
tá armada.
Na hora que você dá o joinha ou pede desculpa, ela já
Exatamente.
Fica desarmada. Talvez essa luz de obrigado possa ser uma boa ideia. 8 horas, 3 minutos, o que é que você acha? 8220-1041. Paz no trânsito, entre em contato conosco e concorra hoje ao Vale Compras de R$100 em homenagem ao Mês das Mães. O dia foi ontem, tá?
Isso.
Em homenagem ao Mês das Mães, com oferecimento Polier.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Primeiras informações com Maísa França.
Oi, Estevão, bom dia a todos aí no estúdio. Começo as informações do trânsito aqui no Conexão Metrópolis pela DF-001, que está congestionada na saída de São Sebastião. No trecho, vale o alerta para névoa que cobre todo o DF, acenda os faróis e motorista. O engarrafamento só melhora já na chegada ao Jardim Botânico. E para adiantar o trecho, seguir pela via comercial, apesar do grande fluxo, ainda assim tem uma condição melhor. Maio chegou com sabor especial no Sal e Brasa. Todas as sextas tem festival de cortes angus para você aproveitar o melhor do churrasco. Esperamos você, Sal e Brasa, churrasco que une gerações. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, mais informações, mais destaques para você ouvinte, por exemplo... O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pede a condenação do Sindicato de Combustíveis do DF por crime financeiro. Epa!
Enquanto isso, cresce a insatisfação contra o Supremo Tribunal Federal após o ministro Alexandre de Moraes determinar a suspensão da aplicação da lei da dosimetria um dia após a promulgação pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
É isso aí, gente. Demanda muitas análises, mas eu particularmente considero um absurdo uma decisão como esta, que fere diretamente e teoricamente outro poder, uma decisão de outro poder, uma decisão do Congresso Nacional, ser uma decisão monocrática de um único ministro. E logo Alexandre de Moraes, tudo cai nas mãos do Xandão, hein? É impressionante, toda decisão polêmica cai nas mãos do Xandão. E ele de ofício derruba uma decisão de outro poder, vai ter que ser analisada no plenário. O que eu digo é o seguinte, uma decisão polêmica como esta tem que ser tomada pelos 11, pelos 10 ministros. Ainda não temos a indicação, né? Não conseguiram aprovar lá o nome do
Jorge Messias. Isso. Nesse caso, Estevão, ele é o relator dessas ações, né? Relacionadas a 8
polêmica,
de janeiro.
Pois é.
Exatamente. Porém, o que os especialistas estão dizendo é que essa decisão não pode ser tomada assim, né? O parlamento, o legislativo pois aqui é. Do país toma uma decisão, vira lei.
Um único ministro derruba
e ele fala
a decisão
que não vai
do Congresso
aplicar.
Nacional.
É. Vou suspender essa lei aí e daqui
até
a pouco a gente
até
vê.
Até que o plenário se manifeste.
Exatamente.
É isso que eu questiono, né? Tem que ser referendado, uma decisão como essa tem que ser levada para ser julgada no pleno. Pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não por um único ministro, mesmo o Xandão sendo relator de todas as ações que digam respeito ao 8 de janeiro como esta.
Várias personalidades do Executivo, do Legislativo e até do Judiciário se pronunciaram a respeito dessa questão, Estevão, nos últimos dias, incluindo o senador Sérgio Moro, que falou que uma lei tem que ser considerada lei até que ela seja... ou que seja comprovado que ela é inconstitucional. E isso só é feito a partir do plenário.
É isso aí. Vamos ver. 8 horas, 7 minutos, José Silva.
Mudando de assunto, Estevão, novo medo desbloqueado para quem mora em prédio, viu? Em São Paulo, um homem invadiu o apartamento de uma vizinha usando corda feita com lençol.
Gente, só bandido que usa lençol para fugir de penitenciária, que
pois
eu me lembre. Agora tem bandido usando lençol para invadir o apartamento de vizinha.
Exatamente.
Mas então ele era morador do prédio?
Daqui a pouco eu te conto mais detalhes.
Você me despertou a minha curiosidade. 8 horas e 7 minutos, você acompanha como sempre o giro de destaques que marca a abertura do nosso Conexão. Ainda sobre esse
indivíduo aí.
A vizinha estava dormindo ao lado do noivo quando foi avisado pelo cachorro sobre a presença do estranho, é isso?
Às vezes ter cachorrinho em casa é bom, viu? É.
Às vezes, dá um trabalho danado.
Falando em violência, você muda a sua rotina por conta do medo? 57% dos brasileiros responderam a uma pesquisa que sim, 9 em cada 10 brasileiros têm medo de ao menos um crime.
Voltamos ao DF. A Polícia Militar apreendeu 1 milhão em drogas e prendeu suspeito em Águas Claras.
E vamos trazer também detalhes de um incêndio com muita fumaça que atingiu a Feira dos Importados na manhã de hoje, por volta de 5 da manhã, né?
E falta um mês para começar a Copa do Mundo de Futebol da FIFA. O confronto inicial vai ser entre México e África do Sul no dia 11 de junho.
Falando no Mundial, o ex-jogador Vampeta, que conquistou o pentacampeonato com a seleção brasileira em 2002, entregou Ronaldo e Rivaldo durante uma entrevista.
Ele afirmou que os colegas de profissão torcem contra o Brasil nas Copas do Mundo. O motivo seria financeiro. A gente explica já já. Portanto, todos esses temas, todos esses assuntos e muito mais no Conexão Metrópolis, que está apenas começando.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Você ouvinte, já ouviu falar da Luz de Obrigado? É uma ideia do ator Marcos Winter, lembram-se dele? Ele fez o papel do Jove na primeira versão da novela Pantanal, lá nos idos da Rede Manchete. E o administrador Tiago Pascoal tem um projeto para aumentar o grau de cordialidade no trânsito brasileiro, né? Luz de Obrigado é um dispositivo luminoso azul que pode ser instalado na traseira dos veículos e permite ao motorista que agradeça ou peça desculpa no trânsito de forma padronizada. O texto já está nas mãos da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, que gosta da ideia e deve encaminhá-lo ao Congresso Nacional. Esse projeto também já passou pelas mãos do então ministro dos Transportes, Renan Filho. O que você acha dessa ideia? Luz de Obrigado, 8220-1041.
Cara, fala aí bancada.
Tudo bem?
Cara, vou te falar, viu? Esse é aquele famosa lei, né, que não serve pra nada, né? Vai ser só engavetada ali e tal, enfim. Mas, cara, agradecendo o trânsito faz parte. Né? Eu aprendi que você dá ali duas piscadas ali com pisca-alerta, o que você está agradecendo? A pessoa deixou você entrar quando você está saindo de uma rua, saindo de uma vaga e tal, tu dá duas piscadas ali no pisca-alerta, você está agradecendo. Eu aprendi a dirigir assim, né? Não existe mais isso, não. Eu lembro que a minha filha, quando eu era pequena, até perguntava: pai, por que você buzinou para o caminhão? Eu falei: filha, porque ele ajudou para ultrapassar, ele deu certo ali. Né? Ele deu o seta pra fora ali, avisando, né, que não podia ir. Depois dessa seta, avisando que podia ir. Ah, tá, por isso você agradeceu pra ele. Pois é, então o caminhão a gente buzina, né? No trânsito a gente vai dar essa piscada de alerta e tal, duas piscadinhas.
Então é o dedinho, joinha, né? O joinha.
Isso já existe, né?
Aí, Alexandre Alves.
Eu acho que seria melhor a luz de desculpa, né? Porque a preocupação dos autores da proposta é com a violência no trânsito, discussões que muitas vezes vão além da questão verbal, chega a violência física, né? Então, mas é interessante essa proposta.
Pouquíssima gente vai usar, Estevão. O pessoal não usa nem seta. Quem entra à esquerda, talvez, à direita, você não sabe, você entra junto, bate.
Tem que adivinhar.
E você ainda tem que arcar com prejuízo.
Inclusive, reclamaram muito hoje aqui no Metrópolis Rádio Show sobre seta.
Gente, o povo tem medo de dar seta. Gente, pode dar seta, tá?
Ainda faz. Aliás, que dia que o Lucão... Eu tô com uma saudade do Lucão.
Não começa não.
Que dia que o Lucão volta, pelo amor de Deus.
Próxima semana. Eu fico nessa semana ainda.
Segunda-feira que vem?
O amor de vocês é roxo.
Meu Deus. Peço até desculpas.
Não vou falar nada. Não vou nem te falar nada. É.
Bárbara Michelini.
Oi, Estevão, bom dia para você, bom dia a quem nos ouve. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, recomendou que o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Distrito Federal, o Sindicombustíveis DF, e o presidente do Sindicombustíveis, Paulo Tavares, seja condenado por infração à ordem econômica. Segundo nota técnica elaborada pelo CAD, o Sindicombustíveis é suspeito de atuar para influenciar a conduta comercial uniforme no mercado de revenda de combustíveis por meio de manifestações públicas. As publicações feitas pelo sindicato teriam induzido postos de combustíveis a definir determinados preços. Segundo o CAD, as publicações e transmissões ao vivo continham informações consideradas sensíveis, como preços, margem de lucro, custos operacionais e repasses. O Sindicombustíveis DF nega a influência. Em nota encaminhada à imprensa, o presidente do sindicato, Paulo Tavares, afirmou que informar e esclarecer a população sobre fatores econômicos, tributários e regulatórios que impactam o setor não pode se confundir com qualquer forma de alinhamento de condutas comerciais entre empresas concorrentes. Agora, o caso está nas mãos do Tribunal Administrativo do CAD, que deve definir se houve ou não infração e, caso a suspeita se confirme, Estevão, vai haver penalização ainda não informada.
Vamos continuar acompanhando. Obrigado, Bárbara. Daqui a pouco a gente volta a conversar. 8 horas, 13 minutos. Como é que está o trânsito, dona Maísa França?
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Estevão. Volto com a atualização das imediações do viaduto Camargo Corrêa, onde o trânsito deu um nó nesta ida para o trabalho. EPAR congestionada após o balão do aeroporto e a EPGU não é sinônimo de rota alternativa. Fluxo intenso demais, próximo ao zoológico. Nesse ponto, você que passou da Candangolândia, a sequência pela Épia e o acesso à via ao lado da rodoviária interestadual facilitam para pelo menos chegar na Asa Sul. Oferta imperdível de TIM Ultrafibra. Tenha 700 MB Globoplay incluído no plano por apenas R$109,99 ao mês no débito automático. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
8 horas 15 minutos. Vão girar daqui a pouquinho, José Silva, mas vamos voltar a conversar com o nosso ouvinte.
Bom dia.
Tudo bem?
É, questão dessa luz de cordialidade.
Sim.
É, nós caminhoneiros já utilizamos há muito tempo. Três toquinhos no pisca-alerta, quando um carro pequeno segura para nós. E assim vai seguindo a vida.
Oi,
Estevão. É isso aí. Ele acha que também isso já existe, não precisa de um projeto de lei para criar essa chamada luz de obrigado, luz de desculpa. É um dispositivo luminoso azul que pode ser instalado na traseira dos veículos, permitindo que motoristas agradeçam ou peçam desculpas no trânsito de forma padronizada, evitar agressões verbais, agressões físicas nesse trânsito maluco que a gente vive hoje. O que você acha da ideia? 8 horas, 15 minutos, José Silva.
Você tem medo do quê? Bom dia, Estevão.
Ah, minha querida, se eu for, é um desfile rosado de medo que eu tenho
aqui. Uma coisa.
Eu tenho medo, sei lá.
O que você tem medo de...
Eu tenho medo de não conseguir pagar os boletos.
Ah, eu tenho medo, sabe do quê?
Questão financeira, né?
De ficar velho, que já sou, mas mais velho ainda, dependente dos outros.
Nossa, esse é um outro medo meu.
Perder a mobilidade, perder a autonomia. Quero ficar um velho legal.
Tem que treinar. Mas olha, Estevão, certamente...
as pernas, viu?
Sem dúvida. É. Certamente esse é um dos maiores medos do brasileiro, mas tem outro, tá? Violência urbana. Cerca de 57% dos brasileiros disseram que alteraram a rotina nos últimos 12 meses por medo da violência. Pelo menos é o que diz o relatório Medo do Crime e Eleições 2026, os gatilhos da insegurança. Esse balanço foi divulgado ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Datafolha. O levantamento mostra que a sensação de insegurança atinge a maior parte da população. 96,2% dos entrevistados. Entre as mudanças mais drásticas, né, adotadas pelos brasileiros, 36,5% deles mudaram seus trajetos habituais e 35,6% deixaram de sair à noite. Cerca de 33,5% da população já deixa de sair com o aparelho celular por medo de assalto. Eu não sei como é que consegue, porque o celular...
Eu também não consigo.
É uma extensão do seu corpo, você usa para... sei lá, chamar um Uber, consultar.
Nossa,
um...
Nossa, mas você foi muito fundo.
Um trajeto.
Nessa. Celular é extensão do seu corpo.
É extensão do
eu
corpo agora.
Eu não chegaria
agora.
Tanto.
Não, quando eu saio de casa sem o celular, eu sinto que falta uma parte de mim.
Eu até, eu até brinco que o único motivo que você volta em casa hoje é ter esquecido o celular.
Sem dúvida.
Esquecer a carteira? Hoje tem cartão de crédito no celular.
Você bota no
cartão
celular.
Cartão de débito no celular.
Documento.
Carteira de motorista no
tem
celular.
Tem tudo no tem celular, tudo. Estevão.
Aí você tem que voltar.
Principalmente se você tem filho pequeno, não é meu caso, mas como é que você vai se comunicar com o mundo? Estevão, ainda segundo os dados, 36,5% mudou o percurso, como eu falei. Deixou de sair à noite 35,6% e 26,8% retirou a aliança e outros acessórios pessoais com medo de serem ali assaltadas.
Ah, sim, sim.
Ainda
sei. Não, isso eu acredito.
Estevão, para com isso.
Retirou a aliança com medo de se assaltar.
Tá bom. Você está muito engraçado.
Retirar a aliança, não tem problema nenhum. O problema é achar a aliança depois. Né?
É, o problema é colocar ela depois.
O problema é explicar que foi medo de assalto.
É, como é que você explica isso para a mulher?
Meu amor, eu perdi a aliança. Não, e a mulher? Não é só,
e para que você
mulher,
tirou
a aliança?
Pro
homem
aí
também.
Você fala, não, é medo de ser assaltado. Olha, Estevão, ainda segundo os dados, fechando aqui o nosso, a nossa notícia, que diz que 22,5% deixou de adquirir algum bem por medo de roubo ou furto, Estevão.
É isso, uma pesquisa interessante, Datafolha, né, Josi?
Perfeitamente, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Tá vendo? Tá falando que eu tenho um carro velho, eu só não quero comprar.
Ai, né? Para, James.
Não quero ser assaltado, né, Josi?
Exatamente.
8:18, Márcia Paradis está no Congresso. Márcia.
Estevão, bom dia, ouvintes. Novamente a gente tenta se concentrar aqui, né, com as tiradas da Josi.
Você já tirou a aliança, né, Márcia? Eu sei.
Muitas vezes.
Você foi pra balada, vou tirar a aliança porque eu não quero ser assaltada.
Olha, como eu nunca casei, Josi, então eu não tive esse problema, mas eu gostei do celular extensão do corpo. E você quer saber, eu concordo com você, porque... Nem para dar uma caminhada lá por perto de casa eu levo o celular, porque a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. Então, enfim. Mas vamos lá, gente, da descontração da Josi, da notícia séria, juntamente com a descontração, como sempre. A gente fala aqui na agenda do Congresso Nacional, Estevam e ouvintes. A Câmara e o Senado terão uma semana de votações marcadas por temas exatamente... ligados, o que vocês estavam, que a Josi acabou de falar sobre segurança pública, então temas ligados à segurança pública, mobilidade urbana, saúde, educação, transparência e direitos sociais. Os deputados devem analisar propostas que endurecem punições para crimes sexuais contra crianças e adolescentes, incluindo casos de pornografia infantil produzida com uso de inteligência artificial. Também estão na pauta da Câmara medidas sobre o transporte público coletivo urbano, incentivo à produção nacional de fertilizantes, regras para candidatas gestantes em concursos públicos, além de propostas que ampliam a transparência nos gastos da administração pública federal. E aqui no Senado, Estevão, os senadores devem discutir mudanças nas regras da CNH. É aquele projeto que já tinha sido aprovado no Senado, foi para a Câmara e voltou aqui para o Senado porque teve mudanças lá na Câmara, que permite que a CNH seja renovada de forma automática. Para isso você precisa ter um ano ali sem multa. Então é esse projeto, vai ser votado aqui, também vai votar projetos de vítimas de crimes e medidas também voltadas à saúde de pessoas com dor crônica. Também estão previstas análises de projetos de estudantes de altas habilidades e por aí vai. Então tem uma pauta cheia essa semana, Hugo Mota disse que vai ter votação de hoje até sexta-feira. Já o presidente Lula, nessa segunda-feira, ele tem reuniões internas e recebe a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. É isso, Estevão.
Valeu, Márcio. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. E é interessante esse projeto aí, que dá às pessoas, né, o direito da renovação automática da carteira de motorista se elas, num período de um ano, não tiverem nenhuma infração registrada no seu prontuário, digamos assim. Interessante, né? Renovação automática. Vocês sabiam que um homem foi atropelado por um avião?
Que coisa, rapaz.
Eu já vi atropelado
por um monte de coisa.
Um homem foi atropelado, não foi qualquer atropelamento, não. Foi um Boeing no aeroporto de Denver, nos Estados Unidos. E, obviamente, morreu na hora mesmo, porque tem imagem aqui, descongela a imagem. Mas era um momento que o avião estava decolando, ou seja, velocidade máxima. Você imagina o que aconteceu com esse cidadão, né?
Nas imagens tem até fogo ali, né, na hora do impacto.
O homem teria ultrapassado a cerca do aeroporto e sido atingido pela aeronave logo depois. As autoridades avaliam que ele não era funcionário do aeroporto, hein? Após a batida, os pilotos abortaram a decolagem e os passageiros foram retirados por escorregadores. Houve relato de um breve incêndio que foi controlado pelos bombeiros. Gente, o homem foi atropelado por não é qualquer avião, foi um Boeing na pista do aeroporto. Que falha de segurança, hein? Na pista do aeroporto de Denver, Colorado. 8 horas e 23 minutos, vamos voltar a destacar algumas mensagens.
Bom dia, Estevão. Bom dia, pessoal, todo mundo aí.
Tudo bem? Bom dia.
Rapaz, sobre a enquete aí, ela seria uma boa, viu? Seria uma boa mesmo.
Luiz, obrigado.
Tô viajando toda a BR, tem uns caminhoneiros que dá passagem, ele dá uma seta aqui pra mim fazer. Porque eu permitindo já fazer a ultrapassagem, né? Lógico que eu vou verificar realmente se dá pra ir. Depois que eu passo dele, faço a ultrapassagem e tal, eu vou ligo o pisca-alerta, mas deu duas piscadinhas ali, são sinalzinho de agradecimento, né? Mas aí com essa luz de azul aí, seria bom demais. Se eu colocar no carro, todo mundo já sabe, né?
Valeu, me coloca no bolão aí vocês, não assunto.
Valeu! Pra você também, meu querido, hoje só destacando o tema central da nossa enquete. Você pode se manifestar sobre quaisquer outros assuntos, você já sabe. Por exemplo, você tem medo de quê? Essa pesquisa aí, Datafolha,
57% de segurança. Mudou a rotina por conta da segurança.
Pois é, você tem medo de quê? Fale com a gente. Mas hoje, o tema central, essa proposta aí de uma luz de obrigado, luz de desculpas pra ser instalada na traseira dos veículos, permite que motoristas agradeçam, peçam desculpas no trânsito de forma padronizada. Evitar aí, né, agressões verbais e físicas no trânsito. O texto já está nas mãos da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, gostou e deve encaminhar em forma de projeto de lei ao Congresso Nacional. Aí quando chega lá, você já sabe, né, a tramitação é longa. 8h24, Bárbara Michelin.
Oi, Estevão, nesta manhã um incêndio assolou ali a Feira dos Importados, viu? O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h30 da manhã para atender a essa ocorrência, atingiu o Bloco C e destruiu aproximadamente 4 conjuntos de lojas da Feira dos Importados.
4 conjuntos? Bloco C da Feira ali dos Importados?
Exatamente, que fica ali no CIA, né? No trecho 7. Ao todo, cerca de 30 militares participam dessa operação com apoio de 8 viaturas. Os bombeiros utilizaram o portão 8 para a operação, usaram os hidrantes da região ali para extinção rápida das chamas, para evitar que o fogo se propagasse para outras lojas. O combate mais intenso contra as chamas foi até aproximadamente às 6 horas da manhã. Segundo o capitão Quintiliano, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a suspeita inicial, Estevão, é de que o fogo tenha começado em uma barraca de eletrônicos. A estrutura da feira dificultou o trabalho das equipes, porque, segundo a corporação, a disposição das lojas e também a grande quantidade de material combustível complicaram o combate ao incêndio. Com muitos boxes são fechados, né, por grades, os militares precisaram arrombar algumas lojas para verificar a existência de focos de fogo, e as equipes seguem atuando no rescaldo, né, que é a busca desses últimos focos de incêndio e também... Mas
deve ter muita fumaça, né?
Muita fumaça, Estevão, e utilizam equipamentos de proteção devido justamente à presença dessa fumaça no local. Quando o fogo começou, né, eles foram informados pelos brigadistas da feira. O local está todo interditado e, por conta do incêndio, o Bloco C vai ficar fechado para o comércio. Não há registro, felizmente, de feridos. A causa do incêndio ainda vai ser investigada e também não se falou, Estevão, se esse fogo chegou a uma loja de pets. Ainda não há confirmação.
Pois é, Bloco C ali fica bem no início ali da feira, né? E A feira hoje não abre, né? Tradicionalmente não, ela
tradicionalmente
não abre.
Ela já não abre, é. Né? Vamos ver quando o calendário para se abrir, se esse Sim. bloco aí já vai estar liberado. Sim. A princípio, não.
Felizmente, nenhum morto, nenhum ferido. Foi no início da madrugada, não tinha ninguém. Vamos ver se essa loja de pets, né? Tem loja de pets lá dentro, vamos ver. 8 horas, 27 minutos, mais uma participação.
Paz, bom dia, pessoal.
Bom dia.
Bom dia.
Ótima semana a todos, Denis falando.
Amém.
Estevão, é uma boa ideia, porém, descaracteriza o carro, né? Alteração de luz. É, a gente hoje não é pago o veículo, é proprietário, suposto proprietário, porque quem manda é o governo, você não pode fazer nenhuma alteração no seu veículo. Eu mesmo uso lâmpada de LED irregular. Mas é proibido, poxa. Aí vai botar uma iluminação a mais no carro. Eles vão arrumar mil e uma desculpa, que o Brasil, infelizmente, é muito burocrático. Triste, um país onde você não é dono da sua casa, nem do seu carro. Pertence tudo ao governo.
É o sócio, né? O sócio. Sócio do governo.
Sócio majoritário.
Sócio, em muitos casos, sim, né? 8 horas e 28 minutos. Obrigado pela participação, meu caro. José Silva.
Eu sei que você mora só, então você já deve ter lavado uma boa louça esse fim de semana.
Adeus.
Já conferiu o rótulo lá do seu sabão em líquido, principalmente se ele for e da marca IP.
IP, tá dando mó barato.
Gente,
até marca de detergente que tá sendo fiscalizada pela Anvisa. Dá pano pra manga pra disputa política, em polarização política.
Eu não sei
política.
Se isso tem sido positivo ou negativo pra IP,
porque os bolsonaristas de um lado, esquerda, petistas de outro, e o IP no meio.
Pois é, tem uma galera fazendo campanha pró-IP, dizendo aqui em casa eu já comprei foi mais, eu comprei várias caixas, continuo usando IP. Enfim, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu manter aquela recomendação para que consumidores não usem alguns produtos da marca IP. O que, que aconteceu? A IP entrou com um recurso que suspendia a proibição que a Anvisa tinha feito sobre fabricação e venda dos itens. O caso começou depois que fiscais identificaram falhas graves na produção da empresa Química Amparo, que é responsável pela marca IP, na fábrica da Amparo, no interior de São Paulo. Segundo a Anvisa, foram encontrados problemas nos sistemas de controle de qualidade na fabricação, o que pode ter causado risco de contaminação microbiológica nos produtos. E aí, por causa disso, a Anvisa determinou o recolhimento de detergentes, lava-louças, lava-roupa, líquido, que tem ali o lote final 1. A medida também suspendia a fabricação, venda e distribuição desses itens. Depois dessa decisão, a IP entrou com recurso administrativo pedindo a revisão da medida. E aí, com isso, o recurso, né, a proibição foi suspensa temporariamente até que a diretoria colegiada da Anvisa faça aí, portanto, um julgamento definitivo que está previsto para os próximos dias. O que quer dizer, Estevão, que na prática os produtos podem voltar a circular no mercado enquanto esse recurso não for analisado, que deve acontecer ainda esta semana, mas a Anvisa continua dizendo: não utilize os produtos com o final 1 da IP.
Vamos continuar acompanhando, tá na pauta, 8 horas 30 minutos, é rápido.
Rapidinho, vamos lá.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 8h31.
Rádio Metrópolis, 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve.
É o Solto Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Eu comecei como mesário em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Rádio Metrópolis.
Nos últimos anos, o GDF fez o Distrito Federal avançar como nunca. Construiu escolas, creches, viadutos, túnel, construiu UPAs, UBSs e colocou delegacias para funcionar 24 horas. Mas quem cuida sabe, sempre dá para cuidar ainda mais. Cuidar de perto é ouvir, agir rápido e resolver o que não pode esperar. Levar saúde, garantir vaga na creche, colocar comida na mesa. GDF, coragem para mudar, propósito para cuidar.
Quando alguém que amamos precisa de cuidados, a confiança é o que mais importa. Com mais de 21 anos de experiência, a Saide é referência em cuidado domiciliar. Oferecemos enfermagem, fisioterapia e acompanhantes especializados com um olhar humanizado em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O melhor cuidado está aqui. Fale conosco. 21 9710 2374.
Rádio Metrópolis.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Rádio Metrópolis.
Prepare-se para um novo nível.
O Mortal Kombat está prestes a começar.
O fenômeno mundial retorna.
Está na hora do show.
Muito mais mortal. Get over here! Estrelado por Carl Urban.
Johnny Cage, você foi escolhido para lutar.
Somente os fortes irão sobreviver. Finish him! Mortal Kombat 2. Fuji. Somente nos cinemas. Compre seu ingresso. Verifique a classificação indicativa.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio. Aqui na Rádio Metrópolis.
8 horas 35 minutos de volta. Foi rápido mesmo, hein? Mais participações.
Bom dia, Estevão. Bom dia. Bom dia, a bancada do Conexão Metrópolis. Aqui é o Maciel.
Fala, Maciel.
Sobre a enquete, sobre esse projeto aí de criar, né, um dispositivo luminoso para pedir desculpa no trânsito, agradecer, eu sou super favorável, porque eu já presenciei muita confusão no trânsito, né? E eu também já fui vítima de alguns motoristas mais desatentos, também já cometi barbeiragem, quem nunca, né?
Nem quem nunca.
E eu sinto na obrigação de pedir desculpas, porque podem prestar atenção, gente, o motorista, por mais nervoso que esteja, quando você pede desculpa, quebra aquela barreira, quebra aquele conflito, 90% das vezes. Que o motorista quer quando leva uma fechada é um simples pedido de desculpa. Agora, quando a pessoa simplesmente vai embora, fecha o vidro, nem olha para você, aí é onde ele fica mais furioso. Então eu sou super favorável à criação desse dispositivo.
Um valeu, ótimo querido.
Dia a todos, uma boa semana.
Para você também, seu Maciel. 8 horas 35 minutos, Bárbara Michelini.
Oi, Estevão, no fim da última semana, o Irã havia enviado aos Estados Unidos um plano para a paz. O Irã teria pedido o fim da guerra em toda a região, inclusive no Líbano, além do desbloqueio dos ativos iranianos congelados. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, as exigências são um direito legítimo do Irã. O país estaria disposto, por exemplo, a diluir parte do urânio enriquecido e a transferir o restante para um país terceiro, mas recusa o desmantelamento dos equipamentos e uma moratória de 20 anos sobre o processo de enriquecimento de urânio. Segundo o jornal The Wall Street Journal, né? O Irã pede um prazo, Estevão, de 30 dias para a negociação a respeito desse programa nuclear. O país também teria denunciado exigências excessivas dos Estados Unidos, equivalentes a uma capitulação, segundo a imprensa oficial iraniana. Trump afirmou na rede social Truth Social que tomou conhecimento da proposta dos chamados representantes do Irã. E ele disse o seguinte: não gostei, é totalmente inaceitável, Estevão.
Obrigado, Bárbara. 8 horas 37 minutos. Vamos girar daqui a pouquinho, José Silva. E volta a interatividade constante aqui no Conexão com você, que está nos acompanhando.
Bom dia, Estevão da Márcia.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia. Essa ideia aí no mundo das ideias funciona bem, mas sabe o que vai acontecer no Brasil?
O quê?
Vai passar na Câmara, no Congresso, isso aí vai se tornar item obrigatório no carro. Vão ter duas ou três empresas ligadas a alguns políticos, que vão ser as únicas homologadas no país a instalarem esse dispositivo. Isso vai gerar um rio de propina para esses políticos. Será obrigatório os carros saírem de fábrica com esse dispositivo também, que vai encarecer cada carro a em torno de R$2 a R$3 mil, né? E assim funciona no Brasil, só vai servir para isso. Assim como a história das placas, quem lembra, né? A história da placa do Mercosul. Primeiro, todos os carros devem sair com a placa do Mercosul. Aí depois, não precisa mais da placa. Aí depois volta a placa do Mercosul de novo. Agora estão querendo mudar a placa novamente, colocar aí, ou voltar a ter a cidade e o estado nas placas. Sempre tem um QR Code para você ler, né? É isso. O Brasil é assim. Só tudo que se inventa é para gerar custo para o brasileiro, gerar meio de políticos ganharem dinheiro e meio do estado tirar dinheiro da gente de forma coercitiva.
Infelizmente, essa leitura também, né?
Eu não tinha pensado por esse lado.
Se chegar no Congresso essa proposta da luz de obrigado ou luz de desculpa, um dispositivo luminoso azul que pode ser instalado na traseira dos veículos, permitindo que motoristas agradeçam ou peçam desculpas no trânsito de forma padronizada, pode seguir esse caminho aí.
Vai encarecer o produto aí, o carro.
Josi.
O Estevão, o julgamento que pode expulsar da Polícia Militar o tenente-coronel Geraldo Neto, preso sob a acusação de matar em 18 de fevereiro deste ano a esposa, a soldado Gisele Alves, será retomado esta semana em São Paulo. Estão previstos para esta segunda-feira e quinta-feira os depoimentos de 3 policiais militares, amigas da vítima e de um oficial da PM que atendeu a ocorrência no dia do crime. O processo administrativo tramita no Conselho de Justificação da Polícia Militar e começou em abril. O procedimento analisa se o oficial mantém condições morais e funcionais para permanecer na corporação. Neto também é acusado de usar o posto para tentar intimidar policiais militares de menor patente durante o atendimento do caso no apartamento onde Gisele foi morta, né? Ele teria pedido para agentes irem lá limpar a cena do crime, enfim. Os agentes registraram o comportamento do oficial com câmeras corporais. Hoje serão ouvidos uma soldado, logo mais às 9, e um primeiro-tenente às 11. E aí, na quinta-feira, nos mesmos horários, prestam depoimento uma subtenente e uma cabo, todas amigas da vítima, Estevão.
Obrigado, Josi. O Ancelotti vai fechar a lista com 55 nomes hoje, hein? É o prazo para encaminhar 55 nomes que vão estar nas mãos da FIFA. Mas só 26 serão inscritos na Copa do Mundo. E 55 é um machuca, né? Para que a FIFA tenha conhecimento dessa listona aí. Nesta lista com 55 nomes do Ancelotti, a imprensa aposta que o Neymar, o Estevão, que está machucado, e o Thiago Silva, até o Thiago Silva, estarão presentes na lista dos 55, tá? Mas a lista que vale mesmo só será anunciada no próximo dia 18, daqui a praticamente uma semana. A lista dos 26 atletas que, de fato, vão ser inscritos na Copa do Mundo.
Estevão, falando sobre esse assunto, olha essa situação. O deputado federal Hélio Lopes, do PL, ele encaminhou um ofício para a Confederação Brasileira de Futebol para pedir a convocação do jogador Neymar Júnior, viu? Ele disse que o jogador é símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores. Será que vai colar? Será que cola, hein? Você aí do outro lado encaminharia um ofício à CBF solicitando? É da sua vontade que o Neymar esteja nessa lista?
Perder tempo com outra coisa.
Ai, meu Deus, tá sem o que fazer.
Deputado, preocupar com isso. trânsito com mais a França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Estevão. Volto para atualizar o cenário. Pela DF-001, onde segue a retenção após o viaduto de Samambaia. No trecho, a reversa demorou um pouquinho para ser liberada por conta da baixa visibilidade. E agora vale outro alerta. Essa alternativa já está finalizando. Nesse caso, você que deixa o Recanto e a Ponte Alta seguir pelo Riacho 2, apesar da volta, facilita o acesso à EPNB. Não importa o que aconteça nos próximos 2 anos, o preço do seguro AutoUse não muda. A Use é da Caixa. Contrate no app, site ou com seu corretor. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Daqui a pouquinho nós vamos abordar os impactos na compra e venda de imóveis com novas regras do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos bater um papo com o Ronaldo Gottlieb, advogado especializado em direito imobiliário, que está na linha conosco. Mas antes, mais uma participação de ouvinte.
Bom dia, Rádio.
Bom dia, Metrópolis. Tudo bem? Dia.
Fabiana Marro.
Fala, dona Fabiana.
Ai, semana boa. Olha, na minha época de autoescola, a gente aprendia que a gente agradece com a buzininha, a gente agradece o alerta com a piscadinha farol. De farol, né? Se a CNH é a nível nacional, eu acredito que as pessoas, né, tinham que saber usar isso daí. É engraçado que esses dias eu fui dar passagem para uma moça fazendo uma conversão. Eu parei, dei o farolzinho, ela ficou me olhando com uma cara, tipo assim, quem é essa louca? Então, assim, as pessoas acham que eu não sei.
A louca
como
do farol.
Que ela tinha carteira de motorista hoje em dia, mas elas precisam primeiro se habituar que a seta é um item de série, né, do carro, não é um item opcional.
Sim, não é acessório.
Eu acho que é totalmente desnecessário esse projeto de lei.
Pois é, proposta aí da Luz de Obrigado, tá no portal Metrópolis, um dispositivo luminoso azul que pode ser instalado, por exemplo, na traseira do veículo, permitindo que o motorista agradeça ou peça desculpas do trânsito de forma padronizada. Os autores do projeto, entre os quais o ator Marcos Winter, lembram-se dele da novela Pantanal da Rede Manchete?
Eu lembro.
Tá sumido. Tem essa proposta aí para evitar agressões verbais e até físicas no trânsito. Aciona a luzinha. Ó, foi mal, desculpa. Ó, obrigado. E a pessoa vai ficar mais tranquila.
A Josi vai ficar ligada o tempo inteiro.
Ai, para com isso. Fez bem você lembrar. Eu sinto, gente, mais cordialidade no trânsito da parte dos homens do que das mulheres.
É, né?
Inacreditável.
Tem essa tese aí. Não sei se é comprovado, mas tem essa tese. 8 horas 44 minutos, vamos mudar de assunto? Ronaldo Gottlieb, advogado especializado em direito imobiliário, está conosco. A nossa ideia é que ele nos ajude a entender quais, se haverá mesmo, impactos na compra e venda de imóveis com as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida. Tudo bem, doutor Ronaldo? Bem-vindo.
Muito bom dia, Estevam. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópolis.
Pois é, meu querido. O que é que mudou? Vamos só rememorar, porque é recente essa notícia. O que mudou na prática aí na concessão de financiamento do Minha Casa Minha Vida, hein?
Na verdade, é uma mudança simples, né? Nós tivemos aumento nos valores de renda das famílias para alcançarem a possibilidade de financiamento, ingressando até a classe média nessa possibilidade de usar o Minha Casa Minha Vida. E tivemos também, naturalmente, um aumento no valor concedido a título de financiamento. Então, hoje, além de possibilitar que mais famílias tenham o direito de sonhar e realizar o projeto de ter a sua casa própria, aquela fatia da classe média que ficava perdida entre o Minha Casa Minha Vida e os financiamentos, podemos dizer, tradicionais, ela agora tem também o ingresso nessa modalidade de financiamento, que é muito vantajosa em termos de juros.
Ah, os juros são bem mais baixos, por exemplo, né?
São muito mais baixos, né? Há uma vantagem muito grande. Há também um subsídio do governo para o que se chama faixa 1 e 2, né? E esse subsídio, ele pode alcançar até R$55 mil.
Faixas 1 e 2 são famílias com renda per capita bem baixa, é isso?
R$5 mil. Eram
renda familiar.
Renda familiar, até R$5 mil.
Entendi.
E hoje, Estevam, na faixa 4, que é a classe média, já alcança famílias com uma renda de até R$13 mil.
É, por isso que eu ia provocar o senhor. O que é classe média hoje, meu caro? Dizem que ela sumiu, né? Sempre tá exprimida, né? Mas hoje essa faixa 4, Minha Casa Minha Vida, famílias com renda, né? Isso é a renda familiar de até 13 mil reais, que não estavam presentes no conjunto aí de famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, agora poderão.
Sim, sim, e alcançar financiamentos de até 600 mil reais.
É um preço até interessante, né? Não olhando aqui para o plano piloto, para regiões mais abastadas financeiramente, que 600 mil, acho que hoje 600 reais, se você caçar muito, você consegue uma kitnet, né? Mas enfim, mas em nível nacional, várias regiões do país, e algumas regiões aqui do Distrito Federal, por que não, você acaba, teoricamente, beneficiando muito mais pessoas, nutrindo o sonho dessa casa própria, né?
É verdade. Eu sempre faço um alerta, Estevão, que as pessoas não devem sair buscando financiamentos por impulso. Ah, aumentou a possibilidade, então lá vou eu. É preciso fazer um estudo com calma, da real possibilidade de financiar um imóvel, porque nós estamos lidando com financiamentos que podem alcançar 3 décadas,
pois 30 é. Anos. Financiamento, né? Da vida toda.
Exatamente, exatamente. E muitas vezes, quando a pessoa não consegue arcar com as prestações, a retomada do imóvel, quer dizer, a perda do imóvel pela família, ela é extremamente agressiva. Nós estamos diante de uma lei, que é a 9.514, que prevê que uma vez havendo a inadimplência, quer dizer, a falta do pagamento, o banco notifica para ser pago o valor devido em 15 dias.
Nossa
senhora. Se não, toma a propriedade de volta. Pois é, né? Muito agressiva, muito agressiva.
15 dias você não consegue, não dá nem para dormir. Porque...
Não faz o menor sentido, né? Porque nós estamos diante, eu sempre digo isso, da última dívida que uma família deixa de pagar. Né? Porque é o teto da casa. Quando as contas apertam, deixa de pagar o cartão de crédito, o empréstimo, até o financiamento do automóvel. Mas a casa é realmente naquele último suspiro. E aí vem a lei e diz que, olha, 15 dias, senão já era. Não dá, né?
Muito, é muito, muito forte, até injusto, né?
Entrando muito.
No mérito.
Leis semelhantes, Estevão, nos Estados Unidos, por exemplo, elas oferecem um prazo de até 6 meses, o que já é bem razoável, né?
Sim, bem mais razoável. Por falar em teto, doutor Ronaldo Gottlieb, o senhor frisou aí que a faixa 4, famílias com renda de até 13 mil reais, elas poderão pleitear um financiamento de imóveis de até 600 mil reais, né?
Exatamente.
O teto agora do Minha Casa Minha Vida é esse, 600 mil, ou é pode esse. Ser maior?
Não, é esse, de até 600 mil reais. Lembrando que nós estamos diante do valor do imóvel, como você bem observou, não do valor financiado. Esse seria de 80% do valor do imóvel.
Eu não vou nem arriscar, eu sou jornalista, meu querido, não vou arriscar mesmo de falar quanto que dá isso. Quanto que
olha,
dá
eu
isso?
Sou advogado, também não sou muito bom de números, não, mas eu creio que são 480 mil reais.
É por aí. Né? Não. Mas eu acho que é importante, tirando o fator eleitoral, que obviamente, gente, independentemente de quem esteja no Palácio Planalto, tá? Mas nós temos acompanhado aí um pacotaço de notícias positivas, populares ou populistas, como queiram, do governo federal. Essa é uma delas. Teoricamente, você vai atingir aí parte interessante da população brasileira que, volta a repetir, nutre ainda o sonho da casa própria, mas que essa taxa Selic, esses juros nas alturas, convenhamos, é difícil planejar, né, doutor Ronaldo?
Sim, a gente sabe que a realidade da população brasileira é da compra do imóvel financiado, né, a longo prazo. Pouquíssimas pessoas têm condição de fazer uma compra à vista, né, ou um parcelamento direto com uma construtora, que são juros muito mais elevados e parcelas muito mais altas. Então, realmente, essas novidades no Minha Casa Minha Vida, elas alcançam aí uma grande parcela da população brasileira.
E muitas construtoras grandes, né, se especializaram no Minha Casa Minha Vida, que cresceu demais em nível nacional. Né? Isso você não pode nem contestar, né?
Sim, sem dúvida nenhuma. Até hoje, a gente falou da classe média, como existe um grande mercado dos chamados estúdios, né, nas grandes cidades.
As kits, né?
Então, exatamente. Então, a gente tem em diversas localidades, até com valorização alta a possibilidade de se adquirir um estúdio, né, um apartamento de um quarto e sala, depende muito da entrada, né, que a pessoa tem disponível.
É isso aí. Então, Ronaldo Gottlieb, algo para a gente encerrar, fechar, que o senhor não tenha ressaltado e que julgue relevante para o nosso ouvinte, à vontade.
É importante a gente dizer que muita gente desiste porque não tem o dinheiro do sinal, né, da entrada, que é de até 20%. Mas vamos reiterar aqui que na faixa 1 e 2, nas faixas 1 e 2, existe a possibilidade de um subsídio de até R$55 mil. Então a pessoa pode somente complementar, vamos imaginar, uma entrada de 60 mil, ela precisaria dar apenas R$5 mil. Isso já facilita muito. Mas isso. É isso, Estevão.
Valeu, meu querido. Obrigado, sucesso. Hein? Um ótimo início de semana, viu?
Eu é que agradeço essa oportunidade, estou sempre à disposição. Um grande abraço para você e para todo mundo aí da Rádio Metrópolis.
Se você ligou o rádio há pouco, batemos um papo com o Dr. Ronaldo Gottlieb, advogado especializado em direito imobiliário. Tema dessa conversa: quais os impactos na compra e venda de imóveis com as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos voltar a falar com o ouvinte?
Bom dia, Estevão.
Bom dia.
Bom dia, bancada.
Bom dia. Bom dia.
Bom dia. Falando aqui,
fala, Pedro.
Estevão.
Oi.
Eu acredito que isso é uma lei feita para nada, como o colega aí falou mais cedo, né? Só para dizer que fizeram alguma coisa, mas serve para nada. Porque, no meu ponto de vista, o buraco é mais embaixo, né? Podem dizer assim. O problema está enraizado em muito ser humano. As pessoas não têm empatia uma com a outra. As pessoas já não têm educação vindo de casa. Aí vai ter educação no trânsito, sabe? As pessoas não respeitam pai, mãe, não respeitam os mais velhos. Você chega no ônibus, você pega ônibus aí, cara, os mais velhos em pé e o molecão lá de 18, 19, 20 anos sentado na cadeira amarelinha. Então você vê que o problema não é só dar uma seta. O problema vai muito além.
Entendi, meu querido.
Que a gente
quero
tem
Diego.
Fórmula 1 nessa estrutural, nessa BR-070, não está escrito.
Tá aí, Diego. É o Diego, não é Pedro, não. Não, puxou minha orelha.
Acorda aí, cara.
É Diego. Valeu, meu querido. Obrigado. Você está concorrendo também ao Vale de R$100 em homenagem ao mês das mamães, tá? Oferecimento Poliel. José Silva.
Perfeitamente, Estevão Damasio, a gente continua o nosso giro de notícias para falar o seguinte: se você é fã de um bom e velho cacau, aquela barra de chocolate, saiba que tem tudo ali, viu, Bárbara? Exceto chocolate.
Amém.
Ou pelo menos a quantidade dele é bem baixinha. O cacau não é o principal ingrediente das barras de chocolate, nem dos achocolatados vendidos no país. A quantidade de açúcar lidera a composição desses alimentos industrializados, inclusive dos comercializados com rótulo de meio amargo. Como é que um chocolate meio amargo tem menos chocolate e mais açúcar? Essa análise, Estevão, é do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo. Os pesquisadores descobriram que as barras de chocolates meio amargo, que sugerem ter 40% de cacau, entregam cerca de 30%. O restante você já imagina o que seja, né? Em grandes marcas de chocolate meio amargo, a proporção de cacau e açúcar é semelhante à dos chocolates ao leite e ao chocolate branco. Nos achocolatados, os índices de cacau são ainda menores. A fórmula mais concentrada chegou a 32% de cacau, enquanto outras marcas apresentam, pasme, apenas 6% de cacau. Em alguns casos, mais de 90% da composição é açúcar puro. A pesquisa confirmou.
Não é possível isso.
Nossa. É muito açúcar.
90% açúcar puro?
Não, eu digo assim, é 90% a composição é mais de açúcar e menos de chocolate. A pesquisa confirmou que os...
90% de açúcar, a pessoa cai na hora ali.
Não, em 90% dos casos é mais açúcar que o chocolate, né? Essa pesquisa diz também que os chocolates que indicam 70% ou 80% no rótulo, esses sim cumprem o que promete. Só que o meio amargo, muitas vezes, sugere em torno de 40%, mas só entrega 30%. A gente tem aí uma nova medida da própria Anvisa, né? Estabelecendo ali alguns percentuais de chocolate, enfim, tem que ver se as empresas estão cumprindo, pelo visto
eu
não.
Eu particularmente gosto muito de chocolate 70%, eu acho que é um percentual interessante.
Esse é mais fácil de entregar o que diz, viu, Estevão?
Exatamente. E é bom, é bom. Não é doce.
Eu gosto daquele doce mesmo, vou te falar. Não, eu gosto do meio amargo. Pega esse meio amargo.
Chocolate
aí.
Branco.
É. Ele é formidável.
Adoro. Chocolate, não tem nada.
Adoro.
Não
tem chocolate, nada.
É o branco. Olha, mas... a diabetes aí, gente! É.
Mas você sabe que a indústria alimentícia gasta muito com pesquisas para se chegar a um produto que é palatável, que as pessoas comam e comam muitas vezes. É. Volte a comprar, volte a consumir, até vicie. E tem até documentários, Estevão, que falam sobre essa questão. Uma das descobertas foi que se você pegar ali 50%... Qual o alimento assim que a pessoa vai comprar e consumir sempre? 50% de gordura e 50% de açúcar.
Tá explicado.
A tal da batata frita. Você acha que aquela batata frita que já vem cortadinha não tem ali um açúcar? Tem, ela passa por um processo que ela coloca ela ali num xarope de açúcar... E aí depois você vai pra sua casa já pré-fritada. Aí você põe na airfryer ali achando que não tem nada, sequinha. Não tem. Nossa, como é que ela frita sem nenhum óleo? Já tem ali, gente, um monte de coisa justamente pra gente querer comer cada vez mais.
É isso. Irresistível.
Irresistível.
8:57, mais uma participação, meu caro James, 8220-1041, vão girar.
Bom dia, Rádio Metrópole.
Bom dia.
Bom dia. Estevam, todo mundo aí da bancada. Rapaz, conta essa polêmica aqui é o Gerson. Conta essa polêmica aí do esse projeto de lei aí pra botar a luzinha no carro pra pedir desculpa, essas coisas. Nós vamos ter que botar mais umas 4 lâmpadas aí, porque se eu pedir desculpa, né? A gente pedir desculpa, o cara xingar a gente, tem que ter umas lâmpadas aí pra gente.
Então,
pedir xingamento. Não vou nem falar as palavras, mas tá melhor.
Tem que dar réplica.
Um abraço.
Não tinha conversa pro código morse.
Desculpa, ô.
Ia virar um jogo de luz no trânsito.
É uma boate? Se não causar mais briga ainda, porque já pensou, tu tá esperando ali o pedido de desculpa e ele não vem?
É, não vem? Vai um xingamento?
Aí como é que faz pra pedir o pedido
aciona
de desculpa?
Aciona aí a placa, meu querido. Minha querida. Aciona a placa.
Ai, meu Deus do céu.
Vai demorar, não?
Vai não.
Vamos sair pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais participações e mais informações da nossa equipe.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 8:59.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Se o seu time te fez passar raiva no fim de semana, respira. Hoje, às 8 horas da noite, tem cornetada, notícias, polêmica, risada e aquela opinião que você não tem coragem de falar, mas quer ouvir alguém falar. E ainda um quiz ao vivo, que te dá uma camisa de futebol toda semana. Cornetada, esporte sem mimimi. Hoje, às 8 horas da noite, aqui na Rádio Metrópolis.
Dirigir um carro elétrico é liberdade. Liberdade de rodar pela cidade sem se preocupar com combustível. E com a Canaã Energy, você também tem liberdade para carregar onde for mais conveniente. São mais de 40 estações espalhadas por Brasília, prontas para você. Acesse canaanenergy.com.br. Baixe o aplicativo e encontre a mais próxima. Canaã Energy, a liberdade de dirigir elétrico.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade. Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Rádio Metrópolis.
Alô Brasília, de 15 de junho a 15 de outubro no setor de clubes norte, no clube Calex, você tem um encontro marcado com o que realmente
realmente importa. Sentir. Vem aí o Trust Love, uma temporada criada para viver momentos únicos em um ambiente intimista, com gastronomia especial, música ao vivo, os drinks exclusivos da Zaya Drinks e os melhores vinhos da Del Maipo Wines. Um refúgio para quem quer desacelerar, se conectar e compartilhar o melhor da vida, o amor. Garanta sua experiência e acompanhe tudo pelo Instagram, @trustbsb. Trust Love, acreditamos no amor.
Vem aí a Semana S com Luísa Sonza. Dia 16 de maio, sábado, a partir das 9 horas, no Tágua Parque. Um grande show com a diva pop brasileira. Cadastre-se em sescdf.com.br. A Semana S é o maior evento integrado do Brasil, com uma estrutura completa, com consultas médicas e odontológicas, oficinas, atividades de recreação e o melhor, tudo gratuito. Realização Sistema Comércio.
Rádio Metrópolis.
A C Coelho é economia de verdade e chance de ganhar. A cada R$500 em compras, você concorre a um carro Chevrolet Onix, 3 motos CG 160 e 12 vales compras. Compre produtos das marcas embaixadoras e ganhe cupons em dobro. Mais chances na hora. Aproveite! Pisos, porcelanatos, tintas, louças e metais com preços imbatíveis. Cia Asa Sul, Asa Norte e Jardim Botânico. A C Coelho.